Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje eu queria falar para você sobre esperança e saúde mental aqui no programa Equilíbrio. A esperança é fundamental para a nossa saúde mental. Estudos feitos na Universidade do Arizona pela equipe do Dr. Yudeman, anos atrás, mostraram que ao cultivarmos esperança em nossa consciência, o nosso sistema imunológico funciona melhor. Uma equipe ganhou um prêmio Nobel ao mostrar que existe comunicação entre células do sistema nervoso central com as do sistema imunológico e com as células do sistema endocrinológico. Isso significa que o que pensamos e sentimos, as coisas que mais contemplamos, afetam nossa saúde física. O Dr. Hildeman e equipe verificaram que uma pessoa em luto psicológico pela morte de um ente querido pode ter sua imunidade enfraquecida por meses, porque a tristeza gerada pela perda diminui ou impede o bom funcionamento das células de defesa. Então, cultivar esperança ajuda a nossa saúde. Você pode começar a cultivar pensamentos de esperança para que não só a sua saúde mental floresça, mas a física também. O que pode indicar uma falta do cultivo de esperança? Como é que vive alguém com desesperança? Ela olha para o futuro e só vê tragédias. Olha para o presente e só vê motivo para queixas. Olha para o passado e fica lamentando o que perdeu, o que não fez, se cobrando pelo que acha que deveria ter feito. Isso entristece o indivíduo, cria desânimo, irritabilidade, prejudica a saúde física e favorece o surgimento de estados depressivos, ansiedade excessiva, insônia, problemas nos relacionamentos com as pessoas. Por outro lado, quando você alimenta a esperança de solução, né, de lutas e conflitos dentro de si mesmo, no seu ambiente social, você fica mais leve, menos irritado, evita doenças psicossomáticas, dorme melhor, melhora o relacionamento com as pessoas, pelo menos do que depende de você. Às vezes, a esperança é obtida não por ganhar de volta o que se perdeu, porque pode não ter volta, mas pode ser o fortalecimento para lidar com a perda. Eu vou repetir esse pensamento. Às vezes, a esperança é obtida não por ganhar de volta o que se perdeu, porque pode não ter volta, mas pode ser o fortalecimento para lidar com a perda. Como desenvolver esperança? Se você luta com conflito em seu interior, pare e pense: que conflito é? É com alguém do presente, do passado? Quem é ou quem são as pessoas desse conflito? Qual o significado dele? Você queria atenção e a pessoa foi indiferente? Ela o amava e foi embora pela morte, pelo divórcio, pelo abandono? Quando começou o conflito? Foi na infância, na adolescência ou na vida adulta? Como começou? Fazer essa autoanálise significa começar a buscar a verdade sobre a sua vida e a sua dor e ajuda a libertar. Em seguida, reflita: o que é pior nesse problema? Existe algo que eu possa fazer que ainda não fiz para solucioná-lo? Tem alguém que pode me ajudar ou só eu posso fazer? Então, dê o primeiro passo. Não espere por ninguém, haja agora mesmo. Comece aí na sua mente com um novo pensamento sobre como lidar com esse problema ou conflito. Pare de se queixar da vida, das pessoas, de Deus, que isso não adianta. Comece a cultivar esperança com você mesmo. Comece com mudar sua forma de pensar sobre o problema. Tome a iniciativa de cultivar pensamentos diferentes do habitual na luta para a vitória sobre o que o incomoda. Precisa perdoar? Perdoe, inclusive a si mesmo. Precisa fazer reparação com alguém que prejudicou? Faça logo, a menos que isso prejudique outras pessoas. Abandonou Deus e tem uma amargura contra Ele? Fale com Ele sobre isso. Seja honesto na sua oração. Não é Deus que precisa ouvir o que você esconde, mas é você que, ao falar, pode receber cura. Precisa aceitar uma perda? Aceite. Aceitar não é concordar, é olhar para a realidade e dizer: eu detesto isso que aconteceu, mas é uma realidade e posso viver com isso. Faça essas coisas e você vai melhorar. Um abraço.